Não confunda fé com fantasia. Fé é a capacidade de crer numa realidade espiritual prometida pela palavra de Deus e que ainda não se materializou no reino natural. No entanto, a fantasia é muitas vezes uma imaginação nossa, de que, por exemplo, uma situação está bem quando não está. Às vezes é só a nossa incapacidade de enxergar uma realidade que só poderá ser mudada depois que for encarada e lidarmos com ela devidamente. O assunto da nossa conversa hoje é justamente esse. Deixa a fantasia, caia na real. Fique comigo, nos próximos minutos nós vamos conversar a respeito disso. Olá, estou hoje na cidade de Porto Alegre, no Rio Grande do Sul, na orla do Guaíba, perto do gasômetro, passando para trazer mais uma palavra ao seu coração. O assunto da nossa conversa e da nossa reflexão hoje se baseia numa porção da palavra de Deus que se encontra no livro do profeta Isaías, no capítulo 29 e no versículo 8. Diz: será também como o faminto, que sonha que está comendo, mas que ao acordar sente-se vazio. Ou como a pessoa sedenta que sonha estar bebendo água, mas que ao acordar sente-se fraca e ainda com sede. Nesse texto, o profeta Isaías está sendo usado por Deus para falar de pessoas que estão num lugar de fantasia e que de repente acordam desse sonho, algo que não é a realidade. No entanto, durante o tempo em que o sonho está durando, elas imaginam que de alguma forma estão sendo supridas na sua necessidade. Sonham estar comendo, mas acordam com fome. Sonham estar bebendo, mas acordam com sede. Acredito que esse quadro, esse exemplo usado por Deus para falar da condição de outras pessoas, se aplica muito ao comportamento de alguns cristãos do nosso tempo e da nossa era. Como disse anteriormente, nós não podemos confundir a fé numa realidade prometida na palavra de Deus que ainda não se manifestou, que ainda não foi trazida do reino espiritual para se materializar no reino natural, com simplesmente a fantasia que muitas vezes nos permitimos criar na mente a respeito de determinadas situações, nos enganando. Alguns estão vivendo exatamente dessa forma. Sonham estar comendo, mas daqui a pouco acordam com fome. Sonham estar bebendo, mas daqui a pouco acordam com sede. Tem gente vivendo a realidade do seu casamento assim. Ele acredita que está tudo bem. Ele tenta imaginar que está tudo bem. Ele tenta, de alguma forma, projetar essa ideia de que está tudo bem e não enfrenta a realidade de problemas que precisam ser trabalhados, que precisam ser resolvidos dentro do seu casamento ou em outras esferas do relacionamento familiar. Eu tenho visto gente na profissão agindo exatamente da mesma forma. É diferente você estar lutando por algo melhor, fazendo a sua parte tanto no natural como no espiritual, esperando progredir, de simplesmente apenas imaginar que um problema que está lá não está acontecendo ou que a gente não tenha responsabilidade nenhuma em relação a ele. Nós precisamos ter a mentalidade certa, a mentalidade correta em como lidar com determinadas situações. Acredito que muita gente tem de fato confundido esse universo de fé tão bíblico, tão poderoso, tão importante, com simplesmente criar a imaginação de uma espécie de universo paralelo. É como se ele se transportasse para um outro lugar na sua mente e tentasse convencer de que está tudo bem, quando na verdade não está. Por exemplo, o apóstolo Paulo, escrevendo aos Gálatas, ele nos afirma lá no capítulo 6 e no versículo 3 o seguinte: porque se alguém julga ser alguma coisa, não sendo nada, engana-se a si mesmo. O apóstolo Paulo fala isso em qual contexto? Nos versículos anteriores, 1 e 2, ele diz: se alguém for surpreendido em alguma falta, vocês que são espirituais, restaurem essa pessoa com espírito de brandura, e cada um tenha cuidado para que não seja também tentado. Não é porque você está ajudando alguém que caiu a se recuperar que você esteja acima de qualquer suspeita. A palavra de Deus diz: aquele que está em pé, cuide para que não caia. No versículo 2, ele diz: levem as cargas uns dos outros e assim estarão cumprindo a lei de Cristo. Porque se alguém julga ser alguma coisa, de acordo com o primeiro versículo, uma espiritualidade acima da média, ou, de acordo com o segundo versículo, alguém que está numa posição que acredita que não precisa servir. Então ele disse: se alguém julga ser alguma coisa, não sendo nada, porque na verdade nenhum de nós está acima de qualquer suspeita e nenhum de nós está numa posição onde deveria deixar de servir os outros por sentir-se ou achar-se melhor. Então ele diz: se você pensa ser alguma coisa, não sendo nada, você está se enganando. Assim como aquele que sonha que está comendo e acorda com fome. Assim como aquele que sonha que está bebendo e acorda com sede. Tem muita gente achando ser alguma coisa. No entanto, está se enganando. Está nesse lugar de fantasia e precisa acordar, precisa despertar, precisa, como a gente costuma dizer, cair na real. Eu olho para a palavra de Deus e eu percebo que isso não é apenas um ou outro texto que aparecem isolados em um canto ou outro da palavra de Deus, mas na verdade é um discurso que ele se repete. Por exemplo, em Tiago, no capítulo 1 e no versículo 22, nós lemos novamente a respeito da possibilidade de alguém se enganar. E quando alguém está se enganando, interessante que a Bíblia não está falando de enganar os outros, está falando de enganar-se a si mesmo. Quando alguém está se enganando é porque acredita em algo que não é verdade. Ele acredita numa condição que não é realidade, que não está acontecendo. Então, por exemplo, Tiago capítulo 1, versículo 22, a Bíblia diz: sejam praticantes da palavra e não somente ouvintes, enganando a vocês mesmos. Uma pessoa que está apenas vivendo da teoria do Evangelho, ouve a palavra, mas não coloca em prática, ela está se enganando. Temos muita gente dentro das igrejas acreditando que porque professam a fé, porque vivem o discurso teórico, mesmo que não traduzam isso na prática, que eles estão bem. E a palavra de Deus diz: isso não é verdade. Essa pessoa está apenas enganando-se a si mesmo. Ela está nesse lugar de fantasia e precisa cair na real. No Evangelho de Marcos, no capítulo 14, no versículo 72, a palavra de Deus diz assim: no mesmo instante o galo cantou. A palavra de Deus está aqui nos narrando o episódio onde Pedro estava negando o Senhor. E a Bíblia diz: então Pedro se lembrou da palavra que Jesus lhe tinha dito: antes que o galo cante, você vai me negar. O texto diz: e caindo em si, começou a chorar. Essa expressão caindo em si mostra que Pedro estava fora de si. De alguma forma, ele está lidando com toda aquela situação e ele não consegue enxergar até então, a não ser quando o galo canta e ele se lembra da palavra do Senhor, ele não consegue enxergar a dimensão do seu erro. Muita gente tem conseguido mascarar suas atitudes erradas, tentando projetar uma condição boa. Na sua mente, ele tenta se convencer de que tudo está bem, mesmo que não esteja. É semelhante àquela pessoa que sonha que está comendo, mas acorda com fome. Sonha que está bebendo, mas acorda com sede. Alguns sonham que estão bem com Deus e daqui a pouco vão acordar e descobrir que a coisa não estava nada bem, não estava nada legal. Aliás, essa expressão caindo em si, ela é usada não apenas para Pedro. Em Lucas, no capítulo 15, no versículo 17, a palavra de Deus aplica isso ao filho pródigo, naquela parábola contada por nosso Senhor Jesus. O termo usado é que ele, caindo em si, se arrependeu. A única forma de alguém poder se arrepender é quando ele reconhece a sua realidade, é quando ele tem contato não com a fantasia, não com a imaginação ou a projeção de um quadro melhor, mas quando ele enxerga a situação como ela está. E para isso, nós precisamos também nos permitir ser tocados por Deus. A Bíblia fala da obra do Espírito Santo tentando nos levar ao convencimento do pecado, da justiça e do juízo. É Ele que produz arrependimento no coração. A Bíblia mostra um Isaías, por exemplo, profetizando duramente contra a nação de Israel, falando firme contra o pecado, mas que quando tem uma visão da santidade de Deus, ele mesmo diz: ai de mim que vou perecendo. Eu sou um homem de lábios impuros e habito no meio de um povo de impuros lábios. Basicamente ele está dizendo: eu sou farinha do mesmo saco, eu estou nivelado com todo mundo. Eu estava me imaginando numa posição melhor do que outros a ponto de confrontá-los, mas descobri que algo na minha vida não está tão bom quanto eu achava que estava. E é no momento que ele cai na real, é no momento que ele desperta, é no momento que ele percebe a sua fantasia e tem o contato com a realidade da sua condição, que Deus pode trabalhar a vida dele e mudá-lo. A razão pela qual Deus quer mostrar isso não é para nos colocar debaixo de culpa ou condenação, mas para poder trabalhar nas nossas vidas. Pedro pôde ser restaurado, o filho pródigo pôde ser novamente recebido. Isaías: um anjo do Senhor, diz a palavra, pega uma brasa do altar, toca a sua boca e diz: o teu pecado foi perdoado, a tua iniquidade foi removida. Deus quer nos tirar desse lugar de fantasia para o lugar de realidade, não simplesmente para nos chocar, não apenas para nos levar a um reconhecimento que apenas nos faça sentir debaixo de culpa ou condenação, mas para que nossas vidas possam ser moldadas. É importante que você olhe para a sua casa e a sua família e que você se questione como está a sua situação. É importante que você não apenas faça o autoexame, que é bíblico, mas que você também se sujeite ao que eu gosto de chamar de um exame do alto. é quando dizemos, à semelhança do salmista, sonda-me, ó Deus, e conhece o meu coração, vê se há em mim algum caminho mau. É quando permitimos que Ele traga à tona a nossa realidade. É quando ouvimos o Espírito Santo e às vezes até deixamos que pessoas à nossa volta nos ajudem a enxergar a realidade. Porque é só a partir do contato com ela que Deus pode intervir, que Ele pode produzir mudança, transformação ou mesmo corrigir aquela área ou aquela situação difícil que estamos passando ou enfrentando. Por isso, com muito amor, eu quero te dizer, caia na real, deixe de viver essa projeção de fantasias e permita ter um contato com a realidade que não faça com que você se conforme a ela, mas pelo contrário, te leve a essa certeza de que ela pode ser mudada pelo poder de Deus. Que o Senhor te abençoe, que o Senhor te dê graça para viver toda a transformação do lado de dentro ou do lado de fora nas circunstâncias, em nome de Jesus.